Você aí, já é apoiador do Ogoverso? Apoiando o Ogoverso com apenas R$5 por mês, você incentiva e ajuda a crescer este e outros projetos. Tudo isso além de ganhar acesso a conteúdos exclusivos. Então apoie Kianogo, John Fonseca, Ogocast e o Auraverso de uma vez só pelo apoia.se/Ogoverso.
Iniciando o sistema, sintonizando. Bem-vindo ao Ogocast, um podcast apresentado por mim, Kianogo. Ouça também minhas músicas disponíveis em todas as plataformas. Nesse podcast você vai encontrar pensamentos urbanos, opiniões, surtos filosóficos e crises existenciais. Hora de ligar os motores e dobrar o espaço-tempo.
Está começando mais um Ogocast, seu podcast semanal, dessa vez com uma edição especial para o Oscar de 2024. Saiba que neste podcast eu vou falar com spoilers sobre apenas os 10 filmes indicados a melhor filme no Oscar que acontece agora no dia 10 de março, que é a data que eu estou gravando esse podcast aqui de madrugada. Então assim, esse podcast vai sair amanhã. Se você não ouvir ele amanhã, você vai já saber que filme que ganhou, mas o ponto é esse, que eu não tô aqui só pra ficar comentando, eu estou aqui pra ranquear de 1 a 10, de décimo lugar até primeiro lugar, quais filmes que eu gostei mais dentro dessa lógica. Eu vou me propor a falar sobre cada um desses filmes na ordem, né, do décimo até o primeiro, por pelo menos 5 minutos, porque senão esse podcast vai ficar grande demais. E aí eu quero ser igualitário com cada um desses filmes. Então, lá vamos nós. O primeiro filme da lista é The Holdovers, que é um filme que eu acabei de terminar de assistir. E ele foi o último filme da lista do Oscar que eu deixei pra assistir. E eu confesso que ele não está aqui em décimo lugar por isso. Ele está em décimo lugar aqui porque eu não entendi esse filme. Eu não entendi. Parece que ele tem uma proposta muito simplista em colocar personagens que são de alguma maneira solitários e com vidas um tanto distantes. Um professor extremamente acadêmico, uma cozinheira negra que perdeu o filho, E um estudante com problemas familiares. Colocar esses três personagens para de alguma maneira se conectarem. E eu acho que esse filme, ele te vende essa ideia. E ele te vende essa ideia muito bem em algumas cenas. E faz você criar essa expectativa. Mas ao longo dessas 2 horas praticamente de filme, você tem muito pouco disso. Você tem muito pouco dessa sensação de ser construída alguma coisa nesse sentido. A gente vê isso mais no personagem do estudante, em que no jeito em que ele começa, nos olhares que ele entrega, tanto para a cozinheira e para o professor, que é um olhar de quase como se ele estivesse se sentindo em casa ali, mesmo que ele esteja no internato que ele estuda, enquanto todos os outros alunos foram embora. E aí a gente tem essa situação que coloca esses três juntos, porque esse garoto, a mãe dele não decide buscá-lo para passar as férias de Natal, e ele é obrigado a ficar na escola. E aí existe uma barriga de roteiro muito grande aqui, que é para, de alguma maneira, eu não sei qual, de verdade não sei qual a utilidade desses acontecimentos aqui, que é o fato de, se o objetivo do filme é apresentar uma aproximação entre esses três personagens, por que que num primeiro momento a gente vê muito da situação, muito de uma relação que esse menino tem com um outro menino rico da escola? A gente conhece muito, a gente se aprofunda até muito com um outro aluno, e aí tem algum momento em que desses alunos que ficaram nas férias de Natal, a gente entende que eles não vão ficar, porque vai vir um pai rico de alguém e vai levar todo mundo para esquiar. Então eu não entendi isso, eu não entendi por que gerou essa expectativa em quem assiste o filme, de que a gente vai passar o Natal junto com todos esses alunos, esse professor e essa cozinheira. E isso não acontece, isso não acontece. E o jeito que não acontece também é muito jogado, porque o menino só menciona isso em uma fala, aí de repente aparece um helicóptero, aí de repente todo mundo tá ligando pro... o professor só avisa que ele ligou pra, pros pais de todo mundo deixou aí, mas ele não conseguiu falar com a mãe do menino, e aí é por isso. Então, é muito bobo, assim, é muito, é uma barriga no roteiro que eu acho que não precisava. E é engraçado eu estar falando isso, porque tem muitos momentos da dinâmica do professor com o aluno que são muito engraçados, e que eu acho que poderia começar a partir daí, a gente poderia ver essa relação, um pouco dela antes, enquanto os outros alunos estão ali, antes das férias de fato começarem, e depois a gente vê tem uma das melhores cenas pra mim, que é a cena em que o menino quebra o braço, e toda essa sequência em que ele sai correndo com o professor atrás dele pela escola. Isso é muito legal, é muito interessante, mas é um momento de birra, assim, que ele tem, e que não é muito justificado, é muito bobo, e a gente... Eu acho que a intenção melhor aqui era a gente... Eu acho que esse filme, depois, a gente é muito hipnotizado por aqueles cenários do internato, e de repente a gente se vê num filme de viagem que não vai se passar ali mais, e aí... É isso que me confunde. Eu acho isso muito irritante, porque o filme não se decide o que ele quer fazer. Ele pega um formato extremamente batido de filme, um formato extremamente batido de dramédia, que é colocar esses personagens diferentes para um tipo de viagem se conectarem, tipo Pequena Miss Sunshine. E a gente vê uma fórmula batida não funcionando, o personagem da cozinheira também não se aprofunda, e aí a gente não vê essa família se formando no final. Então é tipo uma fórmula batida que no final não acontece nada. Próximo filme, eu vou falar aqui sobre Zona de Interesse. Eu vou colocar em nono lugar Zona de Interesse, porque embora seja um filme extremamente bonito, um filme extremamente bem executado e um filme extremamente importante no que se propõe a falar, e isso ele desenvolve muito bem, ele tá nessa posição aqui porque ele é um filme chato. E ele é um filme chato propositalmente também. Eu acho que ele se propõe a um filme chato porque nada acontece nesse filme de verdade. Porque a intenção dos diretores aqui é fazer com que as coisas aconteçam na sua cabeça, enquanto você escuta sons extremamente horripilantes de massacres de holocausto, enquanto a gente tem na tela uma imagem de uma mulher andando no jardim e crianças brincando por uma casa. Então, tem dois momentos só que o filme corta completamente essa experiência, e é um momento extremamente bonito, extremamente enigmático e simbólico que acontece ali no meio do filme, onde tem a menina que deixa essas maçãs para as pessoas que estão ali em Auschwitz. E aí, esse é o momento em que você quebra a sua suspensão, e eu acho que esse filme, ele tem muito disso. Ele brinca com o silêncio, ele brinca com a proposta aqui de te fazer e quase se entediar mesmo com o fato de nada estar acontecendo, embora tenha ali um subplot sobre para onde vai ser desenvolvida, para onde vai a carreira, para onde será mandado dentro da hierarquia do nazismo, o pai daquela família. A gente tenta ver um pouco de crise de relacionamento entre os dois, mas no fundo a gente não vê muita coisa além disso. A gente entende que o filme é mais sobre aqueles barulhos, é mais sobre a normalização de algo tão tenebroso, de algo tão horripilante, de algo tão abominável que e foi o Holocausto. E é muito interessante esse filme, filmes como esse, porque muito se encosta no tema do nazismo, né? E existe essa enorme e grande propaganda sobre o nazismo nos filmes, assim, mais como inimigos dos Estados Unidos. E a gente está acostumado a ver nessa ótica. E ao mesmo tempo que a gente tem alguns outros filmes que se aprofundam mais na parte de que é a parte do fascismo, a parte que mostra realmente as maiores vítimas desse problema, que é o próprio povo ali, a gente vê que em muitos filmes que exploram o Holocausto de alguma maneira ou de outra, muitas informações são colocadas de maneira errônea, sabe? Existem filmes muito romantizados que às vezes o professor coloca pra turma de história assistir, porque é um, sei lá, é, mas tem filmes tipo o Menino do Pijama Listrado, que é inspirado num livro também, e que tem muitas informações ali que estão completamente abarrotadas de erros históricos. E eu acho que Zona de Interesse é um filme que vem para tentar te alertar contra isso e tentar te fazer lembrar que o Holocausto era assim, e não era só um horror específico, ele é um horror que conta sobre os maiores e talvez mais frequentes até hoje horrores da humanidade, que é o fascismo, que é o genocídio. E o filme te impressiona realmente pelo silêncio. O filme te prende de várias formas pela forma como ele se mostra. Ali na sequência final do filme a gente tem uma visualização de um atual museu nos dias atuais, onde a gente vê uma infinidade de produtos, de coisas e utensílios que eram do povo judeu que foi exterminado em Auschwitz. E isso é muito pesado. E aí é muito interessante se questionar o que foi que o personagem do pai vê naquele corredor. Será que ele sente a culpa? Será que ele sente o nojo dentro de si? Será que o de tanto ele inalar a fumaça de corpos de judeus queimados, ele fica adoecido e aí ele tem alguma visão do que aquele lugar vai ser no futuro, como um museu dedicado para toda essa etnia que praticamente foi exterminada ali? Então isso é muito interessante. Próximo filme eu vou falar de Barbie. É, eu coloquei Barbie em oitavo lugar, e se você me falar que eu tô errado, eu vou falar que esse podcast é meu e eu faço o que eu quiser. Porque Barbie eu coloquei aqui por um simples e único motivo: eu não gostei desse filme. E eu achei que é um filme que, embora tenha tido um impacto social, um impacto cultural aí gigantesco, a gente sabe que é um impacto também muito mercadológico a partir de um filme feito sob a premissa de um produto. Então existe uma empresa por trás desse produto, e o nome desse filme é o produto, e a gente está tentando de alguma maneira romantizar e criar uma narrativa bonita e construir um significado bonito e feminista dentro de um filme que é sobre um produto. Então isso para mim é o auge do capitalismo, assim, em sua esfera artística. E eu acho que esse filme, ele, eu fico tentando entender o que tantas pessoas enxergam nesse filme pra acharem que isso aqui é tão interessante. E pra mim, gente, não é o filme que é interessante. Não, existem tantos filmes que usam as mesmas estéticas, as mesmas cores, as mesmas, sabe, não tem nada de tão inovador ali, a gente não vê nada de tão incrível, a gente vê só o fato de... É um filme baseado, construído e estabelecido em cima de nostalgia, em cima de... Cara, se toda a mídia, se toda a construção do capitalismo e do marketing e da publicidade para crianças te fez ver uma Barbie num comercial durante o desenho no Cartoon Network de 30 segundos e fez você correr até a sua mãe falando: mãe, eu quero isso, é óbvio que ver esses mesmos elementos representados pela Margot Robbie e pelo Ryan Gosling vão também te seduzir e vão não só fazer você gastar dinheiro com esse filme, como vão fazer também você comprar roupas rosas e comprar produtos da Barbie e talvez até comprar uma boneca Barbie, mesmo você não sendo mais o público-alvo desse produto. Então, eu não me desse esse filme. Eu tinha uma esperança muito positiva desse filme no início, quando eu soube que a Greta ia dirigir, e eu achei que esse filme ia desconstruir tudo sobre esse filme, que ele ia começar falando sobre feminismo e ele ia acabar falando sobre capitalismo e falando sobre objetificação da mulher E isso é dito, mas isso é muito dito lá pra frente e eu não gosto da maneira que é dito. A gente tem essa personagem que representa uma mãe ali na história e que eu achava que de alguma forma ela deveria ser a protagonista dessa história e não a Barbie. E nada disso acontece, é uma aventura, é um corre pra lá e pra cá, é um vai... A ideia é muito fraca, frágil, a ideia de ter um mundo da Barbie, um mundo real, e aí cria-se toda uma forçação, assim, de que ela tem uma grande missão a cumprir, mas essa missão simplesmente não faz sentido nenhum. Então o filme se esconde muito em cima de um feminismo liberal, e um feminismo frágil, um feminismo bem... Taylor Swift, assim, um feminismo sobre eu quero usar minhas roupas e sabe, a gente tem tantas outras questões, existem tantas pautas mais importantes e muitos dos filmes nessa lista aqui de hoje vão falar de feminismo de jeitos extremamente mais extraordinários, digamos assim. Então, esse filme fica aqui porque realmente não foi um filme que eu quero ver de novo, não me tocou, não acho tão interessante assim, acho uma perda de tempo, acho chato as músicas, acho cafona e não entendo o hype mesmo, eu acho que esse filme ele deveria, sei lá, ele é um surto, acho que esse filme é um grande surto assim, eu acho que tal, eu tenho a sensação de que a ideia original desse filme era outra, e que eu acho que, sei lá, acho que o estúdio e a própria Mattel foram podando esse filme pra ele ir ficando cada vez uma abominação, assim. E ninguém percebe essa abominação por causa disso, porque ele é um filme famoso. Vamos pro próximo filme. O próximo filme que eu vou falar é Killers of the Flower Moon. Esse filme tem 3 horas, é um filme do Martin Scorsese. Ele tá disponível no Netflix e esse foi um dos últimos filmes também que eu assisti dessa lista. E aí eu preciso dizer que esse filme é um filme muito interessante. E aí é muito interessante, eu tô vendo filmes de 3 horas recentemente que eu não tô sentindo o tempo passar, como foi com Duna. Então foi uma experiência muito, muito foda assistir Duna assim. Só que nesse filme aqui a gente sente porque, e não é que a gente sente porque nada está acontecendo, é porque a gente sente que tá acontecendo coisas demais. A passagem de tempo aqui é muito rápida, são personagens demais e o cenário não é tão interessante assim que te prende. Mas existe uma coisa aqui sendo dita e que é muito importante. E é sobre história. Esse filme é uma aula de história. Porque mais do que qualquer outro filme do Scorsese em que fala sobre, sei lá, máfia e sobre gangster, a gente tem um filme aqui que fala sobre um acontecimento histórico, que é o fato de que existiu de fato essa família de indígenas, essa etnia de indígenas, norte-americanos, nativos americanos, que se enriqueceu com o petróleo e que acabaram sendo todos assassinados a partir do interesse que pessoas brancas tinham sobre a propriedade, sobre o dinheiro deles. E aí isso tudo aconteceu, e o mais forte é que esse filme ele parece de alguma maneira não focar no Leonardo DiCaprio e nesse personagem ali que a gente entende já muito de cedo que vai ser um cara de mau caráter, sabe? Ele faz você entender isso muito cedo e aí a gente começa a se aprofundar e abraçar muito da problemática de ser um Mossad, tipo, de ser um indígena em um país que foi totalmente colonizado, em que existe ali uma passagem de muito tempo, eu acredito que esse filme se passa durante os anos 20, então muitas dessas etnias, desses indígenas, elas já são todas cristãs, embora eles conservem alguns dos costumes e da língua e algum pouco da cultura. Muito se perdeu, então já é um povo que já está, que já te é apresentado como um povo que perdeu. E ainda assim é um povo que, por alguma sorte, igual é mencionado no texto que tem em voice-over no início do filme, logo já de cara, é um povo que, mesmo quando dá sorte, também é massacrado, também é assassinado, também perde tudo pela mão e pela ação do homem branco. Então, é um filme que denuncia. Eu acho que esse filme é uma denúncia, assim. Tem uma cena específica onde uma casa explode e a gente vê uma personagem gritando: está acontecendo exatamente como em Tulsa, está acontecendo exatamente como em Tulsa. Pra quem não sabe, Tulsa foi um massacre que aconteceu nos Estados Unidos, exatamente quando uma população negra, uma população de ex-escravos, descendentes de ex-escravos ali, aquela coisa toda, começou a prosperar no sul. E aí, de repente, chegaram, a economia estava efervescida, então estava prosperando mesmo essa cidade. E aí chegaram numa noite, como qualquer outra, um bando de brancos supremacistas e explodiram e mataram praticamente todo mundo. Então foi um massacre. E o mais curioso sobre essa história é que isso não é muito tido como verdade 100% lá nos Estados Unidos. Isso não é estudado nas escolas, isso não é representado muito em filmes. E então esse filme tem essa parte interessante, que é te denunciar alguma coisa, mas no fim das contas é um filme que fala sobre muitas coisas, mas mais sobre cultura e sobre colonização. Próximo filme, eu vou colocar em sexto lugar o Oppenheimer. E eu vou colocar o Oppenheimer aqui porque ele é muito parecido com Killers of the Flower Moon. Digo já de passagem, em relação ao tempo de filme, porque é um filme tão grande, e isso vale também para Killers of the Flower Moon, porque são filmes que eles são tão grandes, eles têm tantos personagens, que a sensação basicamente é que você está maratonando uma mesma série da Netflix. E em alguns casos faz você ter a sensação de que você está maratonando uma série documental, porque embora não tenha pessoas que aparecem sentadas falando com a câmera te explicando alguma coisa, existem muitas explicações. Existem muitas explicações mesmo. Mas o que acontece com Oppenheimer é um fenômeno muito interessante, porque a gente vê um filme também que tem um papel histórico, tem um papel aqui de te elucidar, de te mostrar como aconteceu o momento específico em que um homem, um físico, decide, por meio de um projeto financiado, obviamente, por pessoas muito poderosas, construir, ou concorda com construir uma máquina de uma arma de destruição em massa, que é a bomba atômica. Então a gente vê isso de uma maneira muito próxima, a gente vê todos os desdobramentos possíveis, tanto na parte científica, quanto na parte política, como isso afeta a cultura de modo geral ali, dessas pessoas. A gente acompanha todos os estágios mesmo, então é muito detalhado, e eu acho que isso que dá tanto tempo de filme, como é detalhado, como é bem representado. São muitos personagens aqui, e muitos deles são bem colocados e bem desenvolvidos, então a gente vê, a gente tem essa sensação, assim, quando a gente vai assistindo o filme, que mesmo que a gente não saiba o nome daquele personagem ali, ou o que, que ele era exatamente, se ele era cadete, ou se ele era o professor, o pesquisador, amigo do... É tanto personagem que você dá uma perdidinha, assim, legal. Mas você consegue entender de a índole, e eu acho que o que é interessante aqui é entender exatamente isso, como várias pessoas, num projeto tão grande, existem todos os tipos de pessoas. Então vai ter as pessoas dentro desse projeto que elas estão ali porque elas estão trabalhando. Tem as pessoas que estão ali por princípios nacionalistas, pessoas... E o jeito que essa autonomia é dada pro Oppenheimer de construir isso, e o jeito que ele vai começando a acreditar nisso. E ali o terceiro ato do filme, em que a gente vê um desdobramento sobre uma parte mais judicial do filme, uma parte mais de julgamento, onde a gente vê o que que acontece quando o depois que de fato aconteceu as explosões em Hiroshima e Nagasaki. A gente vê um momento específico em que essas lideranças americanas estão escolhendo as cidades japonesas para bombardearem. A gente vê e entende que não tem necessidade, e que eles mesmos dizem que sim. E aí é muito interessante isso, porque exatamente como o massacre de Tulsa, que eu falei agora há pouco, o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki também não é algo que é muito dito e nem muito ensinado nas escolas americanas. Isso não é muito colocado como algo covarde, como realmente foi, como era desnecessário. Isso é muito visto como uma demonstração de poder que os Estados Unidos precisava fazer, etc. E esse filme, ele é muito polêmico nesse sentido, porque ele vai contra muitas visões extremamente americanas, até pelo fato do próprio Oppenheimer não ser americano. E aí a gente vê como esse filme, ele flerta algumas das vezes com um pouco de ficção científica, mesmo que ele não seja ficção científica. Ele é um filme de ficção que fala sobre ciência, mas a gente, dentro da categoria ficção científica, gosta de qualificar quando as coisas fogem do campo da ciência para um campo mais fantástico. E isso não acontece aqui. Embora alguns dos receios, inclusive colocados pelo professor Albert Einstein, era de que desenvolver uma bomba atômica poderia gerar uma reação em cadeia que podia incendiar toda a atmosfera. E aí a gente entende que em algum momento do filme, por meio de... A gente entende, não, né? A gente acredita que entende ali, conforme eles vão colocando aquela quantidade enorme de números naquele quadro, de que isso realmente é possível, que existe uma chance muito, muito, muito pequena disso acontecer. E mesmo assim esse projeto é feito, mesmo assim esse projeto é levado adiante, mesmo com um risco muito pequeno de destruir toda a face da Terra. Então esse filme serve muito pra gente entender a sede de poder. Ele serve para a gente entender o desespero, na verdade, que existe da humanidade por demonstrações de poder. Não é nem que a gente quer usar esse poder, é que a gente quer demonstrar que a gente tem, entendeu? E nesse caso a gente tem um filme perfeito para falar sobre isso. E é um filme muito bem executado, as atuações são incríveis, mas é um filme não tão interessante assim no sentido de... coisas que acontecem. Eu acho que esse filme poderia brincar de flertar um pouco mais com a ficção científica, por afinal de contas é um filme do Christopher Nolan, e que é o cara que faz umas ficções científicas muito malucas da cabeça. Mas eu acho que ele não passa disso. É um filme histórico, um filme importante, um filme relevante. Vamos pro próximo filme? E aí, próximo filme, a gente fala agora sobre Maestro. Foi um filme que eu assisti também hoje, um dos últimos filmes que eu assisti dessa lista. E Maestro é um filme que eu não tava dando muita coisa, não, tá? Eu tava achando muito chato, julgando o filme mesmo. Eu sabia que era uma cinebiografia do Leonard Bernstein, e sabia que eu veria nesse filme algumas referências a teatro musical, por causa da relação que ele teve com alguns espetáculos. Mas eu me surpreendi muito positivamente. Eu sei que não é muita gente que gostou desse filme, muitas pessoas acharam esse filme muito chato, mas eu preciso fazer um paralelo desse filme aqui com uma série que eu já recomendei aqui em alguns outros episódios do Ogocast, que é o Fellow Travelers, que é uma série que também possui o Matt Bomer, só que lá ele está interpretando o personagem principal. E Fellow Travelers passa numa época muito parecida assim com o Maestro, pelo menos ali no início de Maestro. O que é muito interessante aqui, e eu até escrevi isso na crítica que eu escrevi lá no Letterboxd pra esse filme, é que num primeiro momento eu fiquei apaixonado com o nível de artisticidade que esse filme tinha. No momento em que a gente vê ele conhecendo a Felice, o tanto que o filme é tão cheio de vida pra um filme que tá em preto e branco ainda e 4x6. Então é muito bonito os figurinos, é muito bonito as pessoas cantando, é muito bonito as celebrações. A gente entende que aquilo é uma época da vida do Lenny que é muito interessante, é muito gostosa, é uma época que ele se recorda com muita graça, com muita felicidade. A gente entende isso depois que a gente termina de assistir o filme, porque conforme o tempo vai passando, as cores vão chegando, a gente vê um Leonard que vai ficando mais problemático, um Leonard que vai ficando mais solitário, um Leonard que se sente mais pressionado, mais preso. E essa metáfora é muito importante, porque em dois momentos do filme é mencionado que o Leonard deixa a porta aberta pra não se sentir sozinho. E isso é muito no início do filme, e depois lá, mais depois, quando alguém conversa com ele sobre isso. Sobre o fato dele deixar, ele não fechar nem a porta do banheiro pra ele não se sentir sozinho. Mas é um filme muito interessante. A gente vê o avanço de tempo. E o que é muito bem interessante aqui é a maquiagem colocada no Bradley Cooper e na esposa dele, a Felicia. Eu acho que tudo isso feito com primosidade, é tudo feito com uma qualidade tão técnica. A interpretação é tudo muito bem feito. As cenas em que ele está regendo são muito bonitas. Mas o filme perde aquela artisticidade do início, e eu entendo que talvez seja proposital, mas isso deixa o filme um tanto quanto mais chato, um tanto mais lento, um tanto mais cansativo. E aí o filme te vende talvez uma sensação de que na época do preto e branco ali não existia homofobia. Na forma como Leonard fala e beija o parceiro dele, o Matt Bomer, na frente dos outros e na rua e sei lá o quê. E isso é um tanto quanto questionável, digamos assim. Mas a questão é que eu entendi depois que o filme acabou que esse filme ele é muito sobre a vida do Bernstein e a percepção que ele tem a partir dele mesmo, de como ele se recorda desses momentos da vida dele, de como ele revisita a própria vida dele. E em vários momentos do filme é mencionado esse verão, e aí nas cenas finais a gente vê uma quantidade intensa de vermelho, como se esse cara que viveu, sentiu o peso da heteronormatividade aumentando tanto sobre as costas dele, no fim das contas, por mais que ele tenha aguentado esse fardo, ele sempre deu um jeito de fazer o verão cantar no coração dele e ser o artista que ele era. Enfim, eu gostei muito desse filme. Vamos pro próximo? O próximo filme é Past Lives. Past Lives é o filme que eu deixo em quarto lugar, porque é um filme que me tocou muito. Ele é um filme muito sensível e, ao mesmo tempo, é um filme muito simples. É um filme que ele pode passar uma sensação logo de cara de que ele é um tipo de triângulo amoroso ou algum tipo de história muito romântica e dramática sobre pessoas que foram separadas pelo destino e que vão se encontrar. E o filme, acho que ele propositalmente te vende essa ideia de que talvez seja um filme sobre amor além da vida e tal. E aí ele talvez tenha até uma cara de ser um dorama, assim. Mas esse filme não é um dorama. Esse filme não é sobre isso. Esse filme talvez se venda propositalmente dessa forma. Mas esse filme, acredito eu, ele é muito sobre escolhas. E ele é muito sobre tudo que a gente escolhe. A gente tá abdicando de outras milhões de coisas. E a gente também precisa entender o quanto é importante e talvez pungente você escrever um filme que é metade coreano, metade americano, e colocar sobre essa ótica, essa perspectiva de uma pessoa que tem duas nacionalidades. Como que é isso? Como é que você viver num mundo extremamente cosmopolita, num país extremamente cosmopolita, em que você numa cidade, numa metrópole, onde tem tantas pessoas que têm culturas de origens diferentes, até as pessoas que são americanas, elas são descendentes de outras pessoas, ou vieram de um outro estado, onde a cultura é assim, assado. Se a origem é tão importante nesse meio, nesse lugar, se a origem é o que te faz ser o que você é, muitas das vezes, é o que faz você se diferenciar do outro, é o que faz você ser de alguma maneira espontâneo, como que é para essa personagem abraçar a ideia de reencontrar um amor antigo da vida dela, sabendo que isso também é uma maneira de se reconectar com a própria história, né? Então, eu acho que isso é muito interessante mesmo. Eu até ouso dizer, assim, que esse filme, ele é muito mais profundo do que a maioria dos olhos vão conseguir perceber. Eu acho que as pessoas que nunca se apaixonaram de verdade, assim, perdidamente por alguém, talvez elas achem esse filme até chato. Porque talvez elas fiquem com a sensação de que esse filme é sobre isso. Mas eu acredito que a maioria das pessoas que já se apaixonaram na vida também já viveram o caso de você se apaixonar por uma pessoa e não ser correspondido. Ou de você se apaixonar por uma pessoa e a vida, por algum motivo, separar essas pessoas que estavam apaixonadas uma pela outra. Então, evidentemente, na vida, quando a gente fala sobre paixão, sobre amor, a gente acaba encostando nesse tema que é o multiverso de todas as possibilidades, de tudo que poderia ter sido, do que deveria estar sendo, de tudo que não vai ser mais. Então, esse é um filme muito atual, acho eu, assim. Mas o personagem mais interessante que talvez seja o marido dela. O marido dela é um personagem muito interessante, porque acho que eu nunca tinha visto sendo explorado como é que é para um americano se relacionar com uma pessoa coreana afim e sentir que talvez ele nunca vai compreender ela totalmente por causa dessa barreira de linguagem, por causa dessa barreira cultural que existe entre essas duas pessoas. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante para se pensar em imigração e como isso é colocado de um jeito muito suave nesse filme. Esse é um filme muito bonito mesmo. A sequência final é muito interessante e eu acho que eu recomendo esse filme para você que gosta de dorama, mas recomendo esse filme também se você não gosta. Tenta assistir esse filme como se não fosse sobre amor, tenta assistir esse filme como se ele fosse sobre vida. Tenta assistir esse filme como se ele fosse sobre outras coisas. E aí eu gosto muito desse filme. E a gente vai pro terceiro lugar agora, em que eu coloquei Anatomia de uma Queda, Anatomy of a Fall, que é um filme meio... Eu não sei se esse filme ele é meio francês, meio alemão. Eu não tô ligado agora. Mas é um filme europeu aí. E a gente tem, nessa história, um acontecimento muito trágico que já começa de cara, que é o fato de, em uma família formada por uma mãe, um pai e um filho, o pai cai de cima do chalé onde eles três estão sozinhos, vivendo tanto quanto distantes da civilização. Ele cai lá de cima. Quando o menino volta, ele encontra o pai morto. Ele grita pela mãe, a mãe chega. E aí o filme começa, te lança essas possibilidades, e a gente vê o desenrolar disso judicialmente e de maneira investigativa, se ela assassinou o marido, se foi assassinato, se foi suicídio ou se foi um acidente. E dentro dessa, o filme vai se esmiuçando e se aprofundando e parece que não, parece ser um filme muito sobre questões legais e questões, mas esse é um filme extremamente sobre feminismo. É extremamente claro que o que está sendo colocado aqui é como que uma mulher num país extremamente desenvolvido, independente, autora, artista, bem acadêmica, estudada, como a mulher ainda está fadada socialmente em lugares que não são nem conduzidos por religião ou qualquer coisa, dentro de uma instituição que é o tribunal, que deveria, de certa maneira, acolher ela enquanto cidadã, enquanto pessoa, como ainda assim esta mulher está fadada a sofrer várias e vários julgamentos apenas por ser mulher. E isso está tão numa camada profunda do filme que se você não pega isso, porque vai acontecendo tanto disso um em cima do outro, que você normaliza isso até certo ponto, você começa a achar que talvez você nem passe pela sua cabeça que tem isso ali também. Você acha só, mano, esse promotor é um filho da puta e é só isso. Mas a gente vê que é muito sobre isso. A gente vê na relação que ela tinha com o marido que é muito sobre isso. Esse é um filme extremamente bem bolado, bem pensado. Ele é muito técnico, ele é muito bonito, ele é muito dramático e ele é muito real. Ele é muito... Às vezes ele me dá uma sensação de que não foi um filme que eu vi. Parece que foi uma história que alguém me contou, sabe? Parece que foi um podcast de crime que eu ouvi ou um livro que eu li, sabe? Então esse filme ele carrega um estigma de que talvez ele seja muito chato, porque as pessoas falam muito aqui. Filme francês, as pessoas falam muito. Inclusive, tem uma cena de discussão dela entre o marido que tá sendo muito elogiada, assim, e com razão, porque é uma cena realmente que ela tem um bifão, um textão, assim, que é extremamente peculiar. E essa cena, quem vê, provavelmente, eu acredito que talvez seja ela que ganhe esse Oscar. Eu ficaria muito feliz se ela ganhasse esse Oscar. Então, a minha aposta, inclusive, pra melhor atriz vai pra ela. Eu não sei o nome de ninguém, tá, gente? Eu tô falando aqui as coisas sem citar o nome de ninguém, sem citar o nome de diretor, porque eu não sei realmente, eu só vi esses filmes. Vamos pro próximo filme. E o próximo filme é Poor Things. E eu deixei em segundo lugar Poor Things porque este filme... Esse filme, eu preciso dizer, foi o segundo filme que eu vi sozinho no cinema na minha vida inteira. O primeiro filme foi Flash. E aí, esse filme, eu preciso dizer, é uma das coisas mais geniais que eu já vi na minha vida. Porque o bizarro aqui é utilizado como um recurso muito interessante para fazer você não só se incomodar, porque usar o bizarro para fazer as pessoas se incomodarem, no cinema, com a mais antiga que existe no mundo. Mas o bizarro tá aqui também com um outro propósito. Ele quer desconstruir na sua cabeça algumas coisas que já são estabelecidas antes. Para isso, o Yorgos Lanthimos, esse eu decorei o nome do diretor, ele te propõe uma realidade fantástica dentro desse filme, onde tudo acontece de uma maneira muito semelhante ao nosso mundo, porém é um mundo fantástico. É um mundo onde as coisas que são possíveis lá não são possíveis aqui, né? Então a gente vê muito disso na casa e a gente vê, conforme a gente vai entendendo o que, que a Bella é, que é um tanto quanto absurdo e que a gente entende, vai entendendo ali a partir do filme depois, que o filme, ele também não é sobre isso, ele não é sobre... aprendizado sobre... é muito mais sobre isso. E aí é muito importante dizer uma coisa aqui: a Bella, ela não se desenvolve, a Bella não está se desenvolvendo tanto no período que ela fica dentro de casa. E aí esse filme, ele falha um pouco nisso de não te passar essa informação tão bem assim. A Bella começa a desenvolver muito rápido, não é porque ela se desenvolveria rápido de qualquer maneira. Ela começa a se desenvolver rápido porque ela sai de casa. Porque ela começa a ler livros, porque ela começa a conversar com outras mulheres. É apenas por isso. E o filme te fala isso, te coloca isso de maneiras muito simples, muito... às vezes muito desconfortáveis para quem talvez seja um pouco mais conservador e tal. Mas esse filme, ele tá te falando o tempo inteiro sobre o que é ser uma mulher numa sociedade patriarcal. Você ser uma mulher numa sociedade patriarcal é basicamente você ser uma Bella. Os caras vão se apaixonar por você se você tiver um cérebro de bebê e um corpo de uma mulher. Você vai ser extremamente desejada, você vai ser extremamente objetificada e a sua ingenuidade vai ser bem vista. Se você fingir uma ingenuidade, você vai ser muito bem vista, você vai ser amada, você vai ser adorada na sociedade. E a gente já começa essa personagem pela vida passada dela. A gente pensa que é uma mulher que tirou a própria vida com um bebê dentro do próprio ventre. Então, a gente já tem até dessa personagem que não é muito mostrada, afinal de contas, né? A gente sabe que não é a Bella, e sim a mãe da Bella, embora o corpo seja dela, enfim, que loucura. A gente entende que esse filme já tá dizendo pra gente que é sobre isso desde o início, né? Mas a gente demora pra entender isso perdido em tanta loucura, em tanta estética, em tanta... tem coisas nesse filme que me agradam muito, principalmente a sequência em que ela vê aquelas pessoas pobres. Acho que o primeiro contato que a Bella tem com a desigualdade, e aquilo faz ela sofrer muito. E aí eu fiquei pensando, qual foi a minha primeira reação? E aí eu fiquei pensando assim, acho que todo mundo tem isso. Qual foi o momento em que você foi exposto à desigualdade do mundo? Qual foi o momento, sei lá, algum professor passou a pobreza na África, na sala de aula? Ou sua mãe te mostrou alguma coisa? Um mendigo na rua tomando banho, sei lá, alguma coisa assim. Todo mundo já teve um momento em que se... Mesmo que isso aconteça regularmente, né? Porque a gente vive num mundo extremamente desigual, principalmente na cidade de São Paulo. Você sai na rua, tem pessoas morando na rua. Mas eu acho que tem uma primeira vez pra tudo. Seus pais te protegem muito dessa verdade. E aí tem um momento em que você realmente... Bum! Você se vê... nesse mundo onde esse tipo de coisa acontece. E eu acho que a reação da Bella ali não é... Ai, meu Deus, eu sou a Princesa Isabel e quero salvar todas as pessoas. Mas essa sensação de lacerante que qualquer ser humano ingênuo tem ao ver. Eu acho que o problema da humanidade está quando a gente normaliza isso. Então, acho que aquela cena... Eu tô falando especificamente dessa cena porque ela foi criticada. Em algum vídeo aí que eu vi recentemente. Mas eu acho esse filme extremamente incrível. Acho a Emma Stone maravilhosa. Eu acho que esse filme tem tudo pra ganhar muitas categorias técnicas, entre outras coisas. E eu acho que esse filme, ele fala muito. Eu acho que ele é um feminismo muito mais intenso, muito mais poderoso do que Barbie. Eu acho que é um filme que fala muito mais sobre a desconstrução do patriarcado do que um filme que é sobre um produto. E é isso. Próximo filme e último filme eu vou colocar American Fiction, que é um filme que eu assisti ontem e é o primeiro da minha lista, e é um filme que eu estou simplesmente obcecado por este filme. No centro da história a gente tem um professor de literatura que também é um escritor um tanto frustrado porque não escreve há tanto tempo. E a gente já começa a identificar na vida dele o tanto que ele é solitário, o quanto que ele tem uma vida não muito das mais felizes. E ainda assim o filme vem e faz esse personagem perder muita coisa ou ter que lidar com muita coisa que ele não estava acostumado na cara dele. A primeira coisa é o fato da irmã dele simplesmente morrer. Ou depois o fato da mãe dele ser diagnosticada com Alzheimer. Em terceiro, ele tendo que se relacionar e se apaixonar por uma... Tendo que se apaixonar é muito feio de falar, né? Mas o relacionamento que ele começa a desenvolver com uma outra pessoa. E tudo isso como um pano de fundo muito bonito para a parte mais cômica do filme, que é o fato de que ele escreve um manuscrito de um livro debochando da tendência que existe no mercado de valorizar tudo que é muito estereotipado da cultura negra, e esse manuscrito é comprado e incentivado e financiado com muito dinheiro. Então, essa parte irônica do filme, ela pode parecer ser a parte principal do filme, ser o carro-chefe. E eu acredito que essa é a parte do filme para os brancos. Mas que não é... E embora a ironia seja muito engraçada, e a ironia seja muito interessante, existe por baixo desse filme um filme de drama. Um filme onde a gente vê dramas extremamente comuns, extremamente, como eu falo isso, comuns da vida no mundo, não é nada extremamente mirabolante, mas a gente tá falando sobre doença, sobre luto, a gente tá falando sobre relacionamentos na vida adulta, coisas que não são assim, ai meu Deus, que assunto extremamente interessante, mas a gente vê toda essa problemática, inclusive a do irmão e de um pai que se matou, por exemplo, e deixou um trauma nesses dois filhos, nesses três filhos, e a gente vê um dos filhos também sendo homossexual, e a gente vê uma série de dramas que estão ali dentro de uma lógica de pessoas pretas. Então a gente tem dois filmes dentro de um, e eu acho que é isso que se torna esse filme tão sensacional. Essa metalinguagem, depois, no final, ela não só é reforçada, como ela é ironizada, inclusive. Então, enfim, eu acho esse filme espetacular, eu fiquei apaixonado, eu chorei muito, eu não esperava mesmo que esse filme seria isso, e enfim, eu só posso tecer elogios. E aí, esse é o filme que eu gostaria muito que levasse a estatueta. Agora, eu vou falar o filme que provavelmente eu acho que vai levar, tá? O American Fiction tem uma possibilidade muito grande. Eu tô falando isso, gente, baseado no meu coração, tá? Eu sei que o American Fiction ganhou o BAFTA, né? Mas eu não sei. Eu não sei realmente. Eu acho que... Eu sei que eu posso descartar Holdovers, posso descartar Past Lives, eu acho que posso descartar Barbie, posso descartar Zone of Interest, acho que também não é o caso desse filme ganhar. Eu acho que Killers of the Flower Moon é um potencial para ganhar pelo menos melhor direção, mas eu acho que o prêmio de melhor filme é bem possível que fique entre esses dois filmes que eu coloquei no topo da lista, Poor Things e American Fiction. Eu acho que não tem como fugir, eu acho que a maioria dos prêmios vão ficar aí entre esses três filmes, que é Killers of the Flower Moon, Poor Things, American Fiction, e aí alguns outros vão ressaltar aí mais a questão de atuação, tipo Anatomia de uma Queda e Past Lives, Maestro, e talvez Barbie, mas acho que não, vai ser sobre prêmios mais para atores, mas eu acho que a maioria dos prêmios vão girar aí em torno de Poor Things, American Fiction e Killers of the Flower Moon. Mas o meu palpite é que eu acho que o filme que vai levar a estatueta, eu vou dar aqui a minha opinião agora, eu acho que é American Fiction. Eu acho que é esse filme que vai levar. E é com isso que eu encerro esse podcast aqui. Se você ouviu esse podcast até aqui, parabéns. Porque eu falei de uma maneira muito chatonilda, né? Tipo, falei meio crítico de cinema, porque tava tipo, olhando o tempo aqui, não queria avançar muito. Queria falar um pouco sobre esses filmes, mas mais do que isso, falar o que, que eu achei sobre esses filmes, e por que parte esses filmes me tocaram, né? E é só isso, e nada mais que isso. Espero que vocês tenham gostado, e vamos acompanhar o Oscar e hoje para ver o que vai acontecer. E até uma próxima. E é isso. Tchauzinho. Até uma próxima. Tchau.